Está no ar, o Jornal do Senado.
Senadores pedem prorrogação dos incentivos fiscais da lei do audiovisual.
Otto Alencar afirma que revitalização da bacia do São Francisco é caso de vida ou morte.
E para Humano Ferrer, Congresso deve buscar saídas para a crise hídrica.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Os senadores pediram ao presidente Michel Temer a prorrogação dos incentivos fiscais da lei do audiovisual.
Lazier Martins, do PSD do Rio Grande do Sul, e Vanessa Graziotin, do PCdoB do Amazonas, afirmaram que o cinema nacional precisa de apoio, pois é grande gerador de emprego e de cultura. Repórter Bruno Lourenço.
Lazier Martins esteve no último final de semana do Festival de Cinema de Gramado e observou que a cidade estava fervilhando de visitantes. Além disso, o senador do PSD do Rio Grande do Sul ouviu que a indústria do cinema está produzindo como nunca. Só no ano passado, foram mais de 150 longas-metragens e previsão de ultrapassar a marca neste ano. Lazier disse, no entanto, que o setor está preocupado por conta de veto do presidente Michel Temer à prorrogação dos incentivos fiscais da lei do audiovisual até 2019. Os cineastas divulgaram carta com um apelo ao governo para não acabar com os benefícios tributários. Lazier apoiou a iniciativa.
Porque o cinema brasileiro é atualmente uma atividade de pleno emprego, de alta produtividade, como disse. E a carta de Gramado, redigida e assinada por todos os grandes cineastas que lá estiveram presentes em Gramado, querem a prorrogação da lei do audiovisual e do Recine, através de uma nova medida provisória.
Para a senadora Vanessa Graziotin, do PCdoB do Amazonas, o cinema nacional só conseguiu se reerguer graças aos incentivos da lei do audiovisual.
Sem dúvida nenhuma, o cinema nacional hoje é orgulho do nosso Brasil, porque o cinema se reergueu graças a uma política correta de incentivo do Estado brasileiro, não é? Então, não é admissível que o presidente Temer também atente contra essa parte importante da cultura e até da economia brasileira, que é o cinema nacional.
Se não houver nova medida provisória, o benefício fiscal será extinto a partir do próximo ano.
O senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, manifestou preocupação com o anúncio de privatização da Eletrobras.
Na opinião do senador, se o governo fizer um relato honesto, chegará à conclusão de que as hidrelétricas do Rio São Francisco estão com os dias contados.
Otto Alencar afirmou que o Rio São Francisco não pode entregar a geração de energia que promete, pois desde Minas Gerais, onde o rio nasce, não existe mais vazão de afluentes.
Para ele, a revitalização do São Francisco é um caso de vida ou morte. E como destacou Otto Alencar, este problema existe há décadas.
Desde 1980 que o Rio São Francisco começou a dar sinais de que estava doente, que precisava de tratamento, e vem ao longo desses anos todos sem que nenhum presidente da República, para falar a verdade e ser sincero, com todo o respeito que eu tenho aos anteriores, e não quero aqui de alguma forma deslustrar a imagem de nenhum deles, mas é desde 1980.
E o senador Humano Ferrer, do PMDB do Piauí, lamentou a falta de planejamento estratégico de longo prazo para o abastecimento de água no país.
Ele ressaltou que o Brasil vive um momento dramático e que compete ao Congresso Nacional buscar alternativas e saídas para o desabastecimento.
O senador apresentou requerimento na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo para a realização de uma audiência pública sobre a transferência de águas da bacia amazônica para o semiárido nordestino.
Mano Ferrer disse que essa pode ser uma saída para a crise hídrica atual.
Quero prorrogar a discussão da transferência de águas da bacia amazônica para que haja uma interligação daqueles rios caudalosos que representam 8% da água doce do mundo. E numa região pobre, região carente com crise, que é o semiárido, lá é o trópico úmido. No Nordeste é o trópico semiárido. E essas várias regiões que é um desafio a todas as autoridades.
Comissões.
A Comissão de Assuntos Sociais deve discutir em audiência pública os aumentos abusivos nas mensalidades dos planos de saúde, principalmente nos planos coletivos.
Além dos preços cobrados, os senadores também devem questionar o atendimento prestado pelas operadoras. Repórter Jorge Cardim.
Os senadores devem debater em audiência pública com representantes das operadoras Amil, Sul América e GEAP os reajustes abusivos dos planos de saúde. O autor do pedido, o senador Randolph Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, criticou a atuação das autoridades da área de saúde e o aumento nas mensalidades.
O que está ocorrendo é um assalto, é um descalabro. E sobre a cumplicidade da Agência Nacional de Saúde e do Ministério da Saúde. Foi autorizado para os planos coletivos de saúde um reajuste de mais de 43% nos planos de saúde. Isso equivale à inflação de uma década. Eu queria entender qual a metodologia de cálculo que a ANS adotou para autorizar esse tipo de reajuste de mais de 43%.
Já o senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, destacou a insatisfação da população com o atendimento prestado pelas operadoras, que oferecem serviços cada vez mais limitados e, muitas vezes, negam procedimentos mais complexos.
Além das barreiras que muitos associados encontram na hora de utilizar seus planos de saúde, como a demora da marcação de consultas e a exclusão de coberturas de exames e internações, as intervenções cirúrgicas mais sofisticadas, como transplante, colocação de próteses e cirurgias cardíacas, inclusive os tratamentos mais caros e prolongados, como tratamento do câncer, acabam atendidos pelo SUS.
Um projeto aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado aumenta a punição para o transporte clandestino de passageiros.
De acordo com a proposta que segue para a Câmara dos Deputados, os motoristas que forem pegos fazendo transporte irregular poderão perder a habilitação. Repórter Ana Beatriz Santos.
A proposta é de autoria do senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia. O texto separa o transporte clandestino de passageiros do de cargas e aumenta a punição para os motoristas que conduzem passageiros de forma irregular. O relator, senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, defendeu o combate ao transporte clandestino. Ele lembrou que essas vans, carros e ônibus colocam a vida dos passageiros em risco devido ao péssimo estado de conservação e à falta de habilidade dos motoristas. Para Anastasia, a medida vai dar mais segurança para passageiros e garantir o equilíbrio das empresas regularizadas.
O funcionamento das empresas que atuam legalmente no setor exige elevados investimentos em fator de segurança. Assim, é imprescindível que sejam mantidas condições justas de competição que possibilitem às empresas autorizatárias, permissionárias e concessionárias manter o equilíbrio econômico-financeiro de suas atividades.
Pelo projeto, a infração para os motoristas que forem pegos fazendo transporte irregular de passageiros vai passar de média a gravíssima, com multas que podem chegar até R$ 2.934,70. O condutor poderá ainda ter a carteira de motorista suspensa ou até mesmo perder o direito de dirigir.
O senador José Pimentel, do PT do Ceará, lamentou os retrocessos em programas sociais e investimentos em infraestrutura desde o início das crises política e econômica em 2015.
Segundo José Pimentel, o Minha Casa Minha Vida previa 5 milhões de moradias nas duas primeiras fases. Desse total, 2 milhões e 900 mil foram entregues até 2016 e o restante já está contratado.
O senador acrescentou que o plano plurianual de 2016 a 2019 prevê a construção de mais 3 milhões de moradias, só que destas, apenas 35 mil unidades foram contratadas.
Pimentel lamentou ainda que as obras da ferrovia transnordestina estão paralisadas e, de acordo com o senador, os cortes orçamentários nos ensinos superior e técnico comprometem o funcionamento das instituições.
E nós só vamos nos encontrar numa nova eleição, quando o Brasil terá um novo pacto social sem eleições diretas. O Brasil não sairá da crise porque não tem legitimidade e nem credibilidade. Este presidente golpista já havia dito que estava sancionando a lei da terceirização e, em seguida, editaria uma medida provisória para resguardar as atividades fins. Até hoje, essa medida provisória aqui não chegou.
Jornal do Senado. Apresentação Lia Passarinho e Thiago Medeiros. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.